Olá, otakus, sejam todos muito bem-vindos a mais um Anime Quizzes. Eu sou o Renan e minha frase hoje não tem nada a ver com o cast, porque eu tô com o ratinho do Shrek, tá ligado? Então pelo menos tem a ver com o tema, mas é porque hoje o podcast eu separei, tipo, fiz agora porque eu não sou tanto de seiyuu. Aí eu tô tipo assim, ah, legal esses caras, tá ligado?
Sabe, eu tô meio que nesse modo. Você sabe quem que é o ratinho do Shrek, né? Quem é inspirado?
Não. Ah, sim, é o... é algum cara famoso.
É um cara famoso, né, Renan?
É um cara.
É o Steve
famoso.
Wonder, né?
Steve Wonder, pois é, pode crer, pode crer.
Pouca coisa famosa.
É, exatamente.
A lenda. O Copa Daft Punk já.
Oi, gente, aqui é a Tati e eu tô feliz que a gente finalmente tá com o 3x3 de Seiyus. O meu é misto, tem um spoiler aqui.
Eu também fiz.
Mas é
misto.
Porque tem muita gente boa no Brasil e no Japão dublando. E é muito louco, porque assim, muitas vezes eu não sei o nome do dublador, mas eu escuto e eu falo, essa é a voz da fulana de tal, essa é a voz do fulano de tal. Uhum. E eu faço isso quase como um quiz comigo, tipo, sempre que eu tô assistindo um episódio, eu tento, tipo, perceber se eu sei de quem é aquela voz.
Nossa, isso é louco, isso é guerreirinha, porque assim, eu não consigo, não tenho essa... esse conhecimento.
Oi, eu sou o Ciro. É, essa é a minha frase. Eu não coloquei o Wendell Bezerra, eu quase coloquei. Mas...
What the fuck?
Eu ia colocar, mas aí eu falei, não.
Ei, spoiler.
É isso.
Ah, eu acho que eu não coloquei, não. Calma.
Devia ser até o centro, Ciro.
Ah, tá.
Oi, pessoas, aqui é Augusta e ao contrário do Ciro, a minha lista é full BR. Se a minha lista fosse um episódio de Super 11, seria o Ole Samba.
É isso, tá ligado?
É isso. É isso, é full BR. Quero falar dos dubladores que, enfim, que eu admiro, que de certa forma impactaram e que, né, espero um dia estar aí junto, trabalhando junto com eles e também no estudo, também no caminho. Mora vem, se falou, mora vai virar, gente.
É isso, gente, hoje a gente vem com um 3x3, vou até tirar meu óculos pra falar com vocês, né, de perto. Mas é, hoje a gente vai fazer um 3x3 com os nossos seiyus, com os nossos dubladores favoritos, entendeu? Com as coisas que a gente gosta, principalmente porque eu procurei por personagens que eu gostava da voz, da maneira que eles eram interpretados, tanto que talvez interpretados, né? Interpretados também. E aí, e tanto que um ou outro aqui, alguns vocês vão ver aqui que tipo assim, nem fazem assim... Ah, o que o Renan colocou esse personagem aqui, talvez? Então acho que vai ser interessante, entendeu? Pelo menos um deles eu acho que vocês vão achar legal. Vambora, então? Quem quer começar essa brincadeirinha? Quem que está animado? Vamos começar com os Brazuca, com o Gusto, será? Dessa vez? O que você acha?
Faz sentido.
É? Bora.
Já jogaram aí na...
Ah, é isso às vezes, bora. Né? Ficam criticando porque eu começo sempre?
Verdade.
Então, vou colocar aqui, entendeu? Vamos lá, abrir os do Gusto. Ele está na tela neste momento e vocês devem estar vendo aí. E
olha
nós
aí.
Também.
Bom, vamos lá então. Como eu falei, peguei só dubs BR, né? Só.
Eu conheço 3 pessoas, assim, talvez 4.
Dubladores maravilhosos aqui do nosso Brasil. Que é isso, assim. Eu optei por isso porque eu confesso, eu não sou tão apegado às vozes japonesas. Na realidade, eu. Sempre que posso, eu vejo dublado. Eu gosto, eu sempre gostei da dublagem brasileira. E eu fico feliz, porque teve teve um momento que a gente não tinha opção. Uhum. A gente só podia ver legendado, porque já quase não viam animes dublados. E, cara, atualmente é isso, o anime tá saindo. Tem um que eu vou comentar aqui, que eu vou já citar, vai ser o último que eu vou falar, mas já antecipando um pouquinho, que eu da... Eu até comentei no último cast, eu acho que eu participei sobre ele, que é o da Raeliana, né? Como Raeliana foi parar na Mansão do Duque. Esse anime, ele sai... O dia que ele sai legendado, ele sai dublado junto.
Nossa!
Tipo, isso é saiu do Japão e no mesmo dia saiu aqui no Brasil, legendado e dublado. Então, tipo... Mano, isso é muito legal, eu gosto de ter essa opção. E eu sempre que possível, eu assisto dublado... E eu gosto que hoje a gente tem isso, tem opção. Tem gente que prefere legendado, original, e tá tudo certo com isso.
E como é a animação, eu nunca vejo, sabe? Tipo, eu não vejo tanto, assim, essa necessidade, assim. Porque, tipo, a boca, eu sei que ela é feita pro japonês, de fato. Mas a animação é tranquila, tá ligado? Eu acho muito mais de boa.
A animação, no geral, é bem mais de boa de você ver dublado no seu idioma. Eu gosto de ver legendado não só porque eu sou otaku fedido, mas também porque eu gosto de ver as coisas no idioma original delas e tal. Mas, do mesmo jeito, eu que sou chato pra caramba, sei... Que a dublagem brasileira, tipo, de localização é bizarra, assim, os caras são bons. Então é bem legal de mesmo.
Então vamos lá, vou começar aí meu 3x3, eu vou, né, vamos lá, estabelecer uma ordem. Da esquerda pra direita,
Perfeito.
Tá? E é, de cima pra baixo. Então vamos lá, primeira fileira, começamos aí com ele, que, cara, não podia começar com outra pessoa, a não ser Fábio Lucindo.
Petista.
O primeiro e eterno Ash. É, e não só pelo Ash, mas porque, cara, o Fábio Lucindo, ele representa muito a minha descoberta da dublagem. Tipo, é muito bizarro como a época que eu comecei a ver anime foi a época de ascensão, assim, dos animes também aqui no Brasil, ali pelos anos 2000. E o Fábio dublava tudo.
É.
Ele dublou o Ash, ele dublou o Shouran, ele dublou o Killua, ele dublou o Kuririn.
Nossa, ele dublou o Psyche? Não sabia.
Sim, ele dublou também o... Gente, de Evangelion, o Shinji.
Sim, é o Shinji.
Ele dublou o Mirok. Cara, foi muita gente.
Quando tu pega, e aí, tipo, eu acho muito interessante uma coisa que, tipo, ele mantém assim, né? Tipo, quando tu pega ele dublando o Bakugou, tu ainda fala, caraca, o Ash tá dublando o Bakugou, tá ligado? Ele tem essa coisa, assim, sabe? Tipo, dele, né?
E é ao mesmo tempo que tem uma assinatura da voz dele, a voz encaixa muito bem. O Kuririn é o Kuririn, não é o Ash.
Exatamente.
E o Ichigo é o Ichigo, não é o Killua.
Que não é o Shouran. O que mais me pega do Fábio Lucindo é o Lego cheio de Beasters. É outra pessoa.
Sim, o Lego é maravilhoso. Verdade. Nossa, é incrível.
Ele mandou muito nessa.
E aquilo, eu gosto disso porque é isso. Ele tem uma assinatura vocal que você escuta e sabe. É o Fábio Lucindo. E aí você reconhece.
Mas ao mesmo tempo, é o personagem. Mas ao mesmo tempo, porque o que é uma coisa difícil, tá ligado? Porque, tipo, tu lembra, tipo, sei lá, no Friends? Eu lembro que os personagens todos de Friends, eles ficaram, eles são o personagem de Friends. Eu acho que o Fábio Lucindo, tipo, tu fica, ah, não, é o Fábio Lucindo que fez o Ash, que fez o. Não é o Ash, tá ligado?
Eu vou aqui pro Brasil, vou trazer a Adriana Esteves, até na Carminha. E a Adriana Esteves, ela como Carminha. Você reconhece a Adriana Esteves, é a Adriana Esteves, a Carminha. Quando você vê, eu estou na personagem que tá fazendo Toma Lá da Cá, que é comédia, é outra, você ainda vê a atriz, mas é outra coisa, então eu admiro muito, e foi ele que me apresentou, acho que esse mundo da dublagem, foi por conta da Pokémon Club, que saiu entrevista com ele, com ele, com a dublagem, que eu coloquei e falei, cara, olha só, o Lucindo é dublador, dublagem, isso existe, e o primeiro fandub que eu fiz na minha vida foi o Ash. Então,
é claro.
Então, assim, não tinha como começar de outra maneira. Eu acho que é um dos maiores dubladores do Brasil.
Eu tenho certeza.
E assim, é incrível. E, cara, eu lembro que conhecer ele foi uma das, né, tipo, foi uma das coisas mais legais que aconteceu na minha vida. Foi muito legal trocar uma ideia com ele.
Ele tá vestido super maravilhoso. Eu gosto que você sabe que a coisa é realmente um ícone da cultura pop brasileira. Quando o Gustavo fala Carminha, eu sei exatamente o que ele tá falando.
É, não, é impressionante.
Eu vou pegar uma coisa que todo mundo vai saber o que é.
Sim, eu não só sei, eu assisti inteiro esse negócio.
Os caras fizeram uma Rede Globo de comunicação.
Famosa, é ela.
É ela.
Ele sabe.
É ela, chat.
É isso aí. E bom, seguindo, temos também uma outra profissional que eu admiro muito, que é a Isabel de Sá. Isabel de Sá é, assim, pra mim, o personagem mais marcante dela, não tem como, é a Jessie, a primeira voz da Jessie em Pokémon. Essa primeira linha é só Pokémon, tá? Mas pra mim é a Nata da Nata,
assim, sabe? É a Sailor Júpiter também.
É, ela foi a Sailor Júpiter, ela foi a Marin de Águia, né, que ela é o Zodíaco, enfim, ela dublou uma infinidade de personagens, e eu acho que ela tem uma coisa com a voz dela, como ela coloca a voz e ela imposta de um jeito as risadas dela, tanto como vilã, como a Jessie, né? E óbvio, tem um que eu tô ouvindo a imagem
também. Yu-Gi-Oh! Agora. É, isso aí.
É, tem Yu-Gi-Oh! A Mai de Yu-Gi-Oh!
Mai. Porque, tipo,
cara, maravilhosa. Ela é meio vilã, meio aliada. Ela consegue fazer essa dualidade.
Calma aí, mano.
Bob tem o
Construtor, velho. Ela do Bob o Construtor! Bob, Isabel de Sá, você é minha guerreira, tá? É isso.
Ainda me pegou, nem conheço, nunca vi.
Porra, Bob, o construtor.
É basicamente o Alanzoca, velho.
É o Alanzoca, mano.
Mas também fez a Agatha, né? De da, sai da Wanda lá, do WandaVision.
Sério?
Enfim, saindo dos animes, né? Então, ela é maravilhosa. E é isso, eu acho que, tipo, ela tem uma questão... Eu vou puxar isso alguns dubladores aqui. Eu acho que tem uma teatralidade na voz dela, que é uma coisa fora de série. Você consegue, ouvindo a voz dela, enxergar meio que uma... Só de ouvir, você não precisa nem estar vendo a cena, você consegue ver a cena acontecendo. Isso é uma coisa muito do teatro. E eu acho isso muito incrível. devo dizer que, tipo, recentemente fui descobrir alguns posicionamentos políticos da pessoa, enfim, que...
Tava na frente do quartel? Essa é uma pergunta importante, enfim, tá ligado?
Mas, enfim, apesar de tudo, é uma incrível profissional, tem uma voz que marcou muito a minha vida e é uma inspiração até hoje. Como profissional, aspirante, né, que eu gostando, né, de dublagem, é uma profissão que me marca muito, não podia deixar de trazê-la aqui. E ela faz uma dupla muito incrível com o próximo da lista, não tem como falar dos dois separados, que é o Márcio Araújo, que faz o James também em Pokémon. É, cara, o Márcio Araújo com a Isabel de Sá, tanto que acho que quando teve a mudança de vozes de dublagem em Pokémon, né, acho que a maior perda que a gente teve foram esses dois. Porque, cara, eu gosto fazer do que adendo, aconteceu.
Que tem um jogador do Flamengo que me deixou um pouco
confuso. Exatamente.
tem o Márcio Araújo aí, dublador. Que mas... não é dublador do Flamengo, ele joga no jogava. É isso.
Ainda.
Mas...
Dublador. Tá, que é diferente. Essa frase ficou estranha. O dublador é complicado.
O Márcio Araújo com a Isabel de Sá, eu acho que, tipo, nada supera. Não que os novos dubladores que passaram por Jesse James não sejam bons, são. Mas eles dois são uma dupla insuperável. Eles tinham uma química muito boa entre os dois. E falando do Márcio sozinho, ele tem uma versatilidade também na forma de interpretar, a forma de colocar a voz dele. Cara,
o cara fez jogador de futebol, velho, não
é? Pena, é um personagem de Max Payne ali embaixo, velho? O que é aquilo, cara?
De Max Payne? Aonde? Lá
embaixo? Uau, lá embaixo do loiro ali, velho.
What? Não, Ciro, não. Não, isso é outra coisa, velho.
Enfim, acho que foi faz Max Payne nenhum, velho.
Mas ele dublou um Bumblebee ali.
É o Yantia, cara.
Ele é a voz do Yantia, do Miro de Escorpião. Ele fez o Rama. Cara, pra mim, acho que a dublagem, assim, depois do James, mais marcante dele foi o Rama. Porque é aquilo. Rama não é um personagem fácil de ser dublado, porque ele é muito explosivo e você precisa lidar. Ele não fazia a voz feminina, porque o Rama muda de sexo, né? Tipo, pra quem nunca viu o Rama meio, Rama, mas não vou dar o contexto todo, você assiste se quiser, é muito bom, recomendo. Tem que ver com uma certa lente aí da nave.
Ele é fanboy na antiguidade.
Mas o Rama, toda vez que ele leva um banho d'água...
Eu fiquei sem comentários, eu só deixei ele
rolar. O Rama, ele vira mulher. Uhum. E aí, depois ele tem que tomar outro banho pra poder virar homem, basicamente. É uma, né? É uma maldição que ele sofre. E aí, tipo,
você... Que é uma maldição? Vamos deixar essa frase fora maldição. De contexto, não, é horrível. É uma maldição ser uma mulher, maldição, o primeiro em céu. Porra, não, tá a ligado? Não,
é porque ele, toda vez que ele toma um banho, que ele entra com água, ele troca de sexo.
Tipo, essa frase aí num TikTok é, tipo assim, é uma maldição se tornar mulher. Gustavo.
Mas o lance é, fazer essa dublagem, esse personagem não é fácil, não é tranquila, e ele consegue fazer isso muito bem. E o Rama é muito explosivo, e ao mesmo tempo ele consegue dublar o Miro de Escorpião, que é mais centrado, o Shino também, que, nossa, mais centrado impossível. E eu acho incrível a forma, é um dos dubladores mais maravilhosos que a gente tem também. É, eu gosto bastante. Márcio Araújo é perfeito.
O Shino é diferenciado mesmo.
E aí, seguindo, a gente tem, não podia não colocar aqui também, Guilherme Briggs.
The Legend himself.
É, cara, eu também
acho... O Mickey, né? Isso me pega muito, essa informação.
Sim, você tava falando de conseguir ter habilidade com a voz, cara, o que o Guilherme Briggs é? Você
consegue... Ok, o Yoda me pegou, não sabia.
Coisas incríveis. É isso, ele tem o Yoda ao mesmo tempo. Ele tem o Mewtwo... O Mickey...
O Grinch, tá ligado? O
Grinch, quem é ele, velho? Do sabe? Meninas Superpoderosas.
Ele é o... Eu sou Optimus Prime. Você tá entendendo, tá ligado?
Só fazer um parênteses aqui. É claro que ele tem uma voz muito legal, mas eu amo o Buzz Lightyear, velho. Desculpa, não sei porquê. Eu gosto muito do Buzz Lightyear, cara. Ele é muito bom, mano.
Não tem o que discutir. O Guilherme Briggs, ele também é uma das lendas da dublagem que a gente tem aqui no Brasil. É um trabalho que ele faz que é muito incrível. Sei que muita gente tem questões aí com o Guilherme Briggs, enfim.
O cara é bom, velho. O cara é bom e o cara é bom.
Ele é muito bom.
Tipo um Mbappé, velho.
É, no que faz e é sempre gostoso ouvir
ele dublando. E ele, mano, sendo meio sério, ele faz o que se propõe isso aí desde sempre. Ele tá aí, tá ligado? O cara é bom.
O trabalho dele é ser dublador, não uma das pessoas. Desculpa. Ele faz o bagulho dele, é isso aí.
Exato. Então, assim, eu adoro ouvir as dublagens dele. E, enfim, é isso.
Maravilhoso. Pô, e ele dublar o Mickey e o Mewtwo e ainda o Paul Cosmo? Porra, como tu consegue uma variedade tão grande, mano? Tá ligado? É muito difícil.
E o Yoda, velho.
Eu, às vezes, a minha voz fica meio aguda e eu já falo... Oh. Como assim? O que tá acontecendo? Tá ligado? É isso,
mano. Pra seguir a nossa listinha, cara, essa, ela tem um espaço especial no meu coração.
Não consegue.
Tati Keplemeyer, cara,
não dá. É que eu tô, ela tá na minha lista também, ela pica pra caralho, tá ligado?
Cara, pra mim, eu acho que ela é uma das melhores dubladoras da atualidade, tipo, e eu tive o prazer, por ser fã de Pokémon, de acompanhar bem um dos primeiros grandes trabalhos dela, que foi a Mei em Pokémon, mas eu pude ver, acompanhar a trajetória dela, e aí eu... De cara, de graça, já gostei muito da Tati. E fui acompanhando e fui vendo. E aí, né, ela fez muito parte da minha adolescência, porque, né? Hannah Montana, assisti Hannah Montana, assisti High School Musical, era Gabriela.
O Disney Boy.
Mas Gustavo, aquilo ali do lado da Hannah Montana é High School Musical ou foi Sage Waverly Place? High School Musical. Ah, tá. Eu pensei que fosse da Selena Gomez lá. Mas eu tô chocado que ela dubla Pinkie Pie, velho. Eu assisti a Pinkie Pie
em português. Meu Deus do céu, que crime você cometeu agora,
assim. A Pinkie Pie me pegou muito ali. Eu assistia muito.
Eu vou falar que eu coloquei ela por conta das duas primeiras no ensino, a Sakura e a Mei. Que tipo, a Mei, eu como um pequeno jovem, via a Mei e falava assim, crush? Né? Sim. Então era complicado. É a minha namorada! É, a minha namorada, exatamente. Então assim, a Tati, ela faz parte de muito molecada aí, tá ligado?
Sim. Não, cara,
até hoje ainda. É
incrível. E assim, é aquilo.
Caralho, é verdade, agora ela tá em Demon Slayer, né? Papo reto. É. Tipo assim, a molecada...
Mano, calma lá. Ó, a gente tem uma Kanahanazawa brasileira aqui, velho. A Shinobu, tem a Mina Ashido, tem a Rukia. Eu tenho figure da Rukia, velho. Tá aí.
Caralho, não. E ela tá aí fazendo
Pinkie Pie, se você também, for, tá ligado? Se você for diferenciado, tem a Pinkie Pie do My Little Pony também.
Fucking Nami de One Piece, tá ligado?
Aí. Exatamente. Hoje, acho que atualmente, o papel de maior destaque dela é a Nami de One Piece. Tá desempenhando muito bem.
Parabéns.
E foi aquilo. Eu, ano passado, já te encontrei com ela algumas vezes em trabalhos e coisas. Mas ano passado, eu pude entrevistar ela e todo o elenco de One Piece na CCXP, no palco Mentor. Foda. Acho que foi um dos pontos altos da minha vida, assim, posso dizer. E aí a gente começou a conversar e trocar uma ideia. E aí a gente hoje é meio que amigo. Eu fui ver peça dela no teatro.
Maravilhoso.
Enfim, eu sou feliz. É que a gente meio que amigos, então, tipo...
Aqueles crush de amizade que você tem há tempo, assim. Eu lembro rolou, que a Tati tem um também, que a gente tem meio que junto, que é a Maite e a Lanzoca, assim, que é os crush de amizade nossos, tá ligado? Assim, porque você fala assim, cara, eu queria ser amigo dessa pessoa, tá ligado?
Agora, tipo assim, meta da minha vida é um dia poder ser dirigido por Tati Keplemeyer.
Caralho!
Um dia ser dublador e ser dirigido por ela. Nossa, aí zerei a vida. É isso aí. É isso.
Next.
Next, vamos lá. Um das antigas também, eu não sei se ele tá tendo muitos trabalhos atualmente, mas é o Francisco Bretas. Eu realmente não vi muita coisa atualmente dele, mas ele é o Yoga de Cisne, tipo, classicão. E eu escolhi ele porque acho que desde criança, quando eu via Cavaleiros, a voz dele me impressiona muito.
Eu não esperava a voz dela saindo desse homem, pode continuar, obrigado.
Exatamente! E assim... Eu conheço um pouco da trajetória do Francisco Bretas, como ator eu fui pesquisar e tudo, mas ele é muito teatro. E ele sempre fez muito teatro. E é bem isso, a voz dele é muito teatral.
Sorriu e a cena, hein, rapazes? Sorriu e a cena.
Eu e o Renan estávamos coletivamente tendo um treco aqui enquanto você falava. Sorriu e a
cena, rapazes. É muito bom, cara.
E o Jiraiya, me pegou muito. Pra assistir. Calma, é o Jaspion e o Jiraiya. Miserável é um gênio, não pode ser.
Bateu. Olha, eu acho que tá vendo errado, porque não tem nem o Jaspion.
Tem o Jiraiya aí, amigo. A esquerda não é o Jaspion?
Não, são outros heróis. São outros heróis.
Tantos já.
Parece muito o Jaspion, aquele. Ele parece
não,
o Jaspion.
Ele é da mesma família, não é possível que não é.
Parece muito Jaspion. Mas o grande lance é: ele tem um jeito teatral muito forte do Bly que me inspirou também a buscar essa teatralidade que eu acho que combina muito com a dublagem e muitas vezes falta. É uma coisa que, botando uma certa crítica ao que eu vejo às vezes de muitos novos dubladores, que eu sinto que às vezes não pegam tanto, é buscar o teatro, é ir até o teatro, é trazer a teatralidade para a dublagem. Eu sinto que uma coisa não anda longe da outra, que os melhores trabalhos que eu fui vendo é isso, é vem da essência do teatro. E o Francisco Bretas, eu acho que ele... Eu sinto essa força nele. E ele sempre carregou muito isso. Pra mim, é uma das minhas grandes referências.
Queria agradecer aí o trabalho do cara, porque eu assisti muito Lazy Town. Ele era muito bom, tá?
Lazy Town é ótimo.
Next, vamos lá.
Sorriam e acendo.
Letícia Quinto. É, cara, Letícia Quinto, pra mim, ela marcou muito.
Será que ela é, tem conta... tipo... Pô, eu não vou fazer essa piada. Será que é tipo a mãe dela... Tem a Letícia primeiro. Não vou fazer, galera.
Não vou fazer. Mano, a Letícia, ela é mais conhecida, acho que o papel mais popular lá pra quem é das antigas é a Saori, de Cavaleiros.
E a Gomi.
Mas, pra mim, eu ia comentar isso, é a Gomi. Porque a Gomi, não só a Gomi, mas a Gomi e a Kikyo, é um negócio que, tipo assim...
Ela dubla o Kazemaru, que ninguém sabe até hoje se é homem ou mulher, e todo mundo tem crush nele, independente.
Cala a boca, peraí, what the fuck? Len foi dublado?
Nossa, Matheus.
Pera, what the fuck? Eu nunca vi isso
na minha vida. Mas é que não passava no Animax?
Que é o Animax? Eu sou pobre, velho. Mano, what the fuck é um
Len dublado? Mas sério, o Kazemaru foi o primeiro personagem não binário que todo mundo falou assim, é, ok, eu tenho crush nele, independente do que ele seja, tá ligado?
Eu tenho até hoje, mas, mano, o que... Eu preciso ver além dublado. What the fuck?
Enfim, Letícia Quinto, pra mim, tem esse papel isso todos, mas o maior destaque mesmo pra mim é a Gomi e a Kikyo, porque, cara, a forma como ela, no começo, quando eu assisti no Yasha, eu tinha dificuldade de saber se era a mesma voz.
Uhum. Ela consegue fazer ela de um jeito...
Porque a Gomi era aqui, essa coisa. Ai, não ia achar, tô super feliz e tal. E a Kikyo era uma coisa muito mais séria.
Eu achei muito legal. Muito
mais sombria. E eu ficava, como assim? É a mesma voz.
É a moça do Diabo Veste Prada?
Ela faz
Manhattan. E é uma personagem de Dragon Ball clássico ali?
É.
Do preto? Pode crer.
É aquela que ajudava o...
O vilão, né?
No qual? Não.
Como é que é o nome dele?
Nos primeiros 20 episódios
da Lena. O Olaf, mas é com sim. Alguma coisa, enfim.
Uhum. O Olaf foi dublado pelo Fábio Porchat.
Tá bom. Aquilo ali em cima não é uma personagem MMO de Star Wars, velho? Eu acho que é.
Okay. Mas, ó, uma coisa. Quando você tem uma lista dessas maravilhosa, ótimos personagens, você tem uma possível personagem que é a primeira, que é a Sandy do Bob Esponja.
Sim, velho.
Como você coloca qualquer outro personagem acima da Sandy do Bob Esponja? Holy shit, velho. É
podcast otaku, né, Renan?
Porra, mas é a primeira contato que você tem com o Furry na sua
vida. Bob Esponja é anime, cara.
É, porra, Bob Esponja é anime, irmão. Tá tirando.
Aguardem o review do Cidadão de Lenho dublado.
Eu tô embasado. Eu vou fazer uma review de Bob Esponja aí, galera.
Eu nunca vi isso na minha vida, velho.
Muito bom, cara.
Mas ela disse aqui que maravilhosa, eu já tive o prazer de encontrá-la pessoalmente e... Ai, foi uma fofa, uma querida, maravilhosa. Próxima, conheci há pouco tempo, eu já conhecia bastante trabalhos dela, assim, tipo, mas eu pude presenciar mais e prestar mais atenção recentemente, que é a Bianca Alencar, com o trabalho que ela fez no filme One Piece Filme Red, que ótimo foi trabalho. Com uma Uta. E, cara, impressionante.
Impressionante.
Porque o que ela faz naquele filme, não só como Uta atuando, mas também cantando, é surreal. Assim, então, ela pegou um trabalho muito complexo, que é adaptar a Ado.
Meu Deus.
Pois é. Cara, apresentar a Ado é uma puta responsa. Mas ela conseguiu fazer muito bem, sabe? Tipo, ela mandou bem demais.
Ela pequena, né?
Mirai Nikki,
desde gente. Criança.
Não é isso não, Renan.
Mas tem também a personagem de cabelo, a loirinha, do TV Cultura, tá ligado?
Cara, quem que é aquela personagem de cabelo rosa, velho?
Lá embaixo. Qual? Lá embaixo. Não, ó, o que eu vi...
Ah, eu lembro desse desenho.
Eu lembro do Ricari, não.
Pronto, memórias. Se
vocês viram a imagem andar, foi a Ricari. Mas o...
Memórias.
Mano, ela me trouxe memórias com uma menina que loirinha, do desenhado riscado. Como esse é que
é o Charlie Lola, velho?
Charlie Lola, velho! Aí, passava na TV Cultura.
Rosa me pega muito. Agora, o que realmente tá primeiro, Twilight Sparkle. Eu tô vendo aqui que tem muita gente que fez minha infância com My Little Pony. Mas é que o que eu queria comentar dela é, um, que a Uta não tá aí do Semar da Severa, dois, mano, ela é uma, pelo menos do que eu vi em One Piece Red, sabendo, ela não é uma dubladora normal brasileira, ela é uma dubladora de anime. Tipo, eu acho, tipo, ela dubla personagens de anime, assim.
É, não necessariamente, porque assim, tipo, quando tu pega. É se bem que, né, Gravity Falls é quase um anime hoje, mas a Mabel é uma incrível.
A Mabel.
Mano, eu acho a Mabel. Eu assisto Gravity Falls dublado. Mano,
eu vi, o que eu vi foi dublado também, eu achava muito bom. É que mano, One Piece, ela realmente, tipo, dublou uma personagem de anime, e não uma personagem só em questão uma vez, sabe? Eu acho isso muito da hora.
Sim, com certeza. Não, e ela, né, agora Full Metal Alchemist aí também... Uhum. É, galera.
O único problema é que ela dublou hoje de League of Legends, então eu não gosto muito dela, né?
bateu. E aí, Gusto?
Pois é, assim, eu queria muito comentar que eu amei o que ela fez no One Piece Filme Red, eu acho que foi incrível. E ela também tá dublando um anime que eu tô assistindo recentemente, que eu tô assistindo até pra... Que, tipo, é um anime da temporada que, cara, ele é... Bateu. Não é bom, assim.
Mas bate às vezes.
Mas é interessante. É o tu até percebe que o nome é grande. Não é isso que ia ser Isekai, mas
enfim. É o poder apelão, né?
É, ganhei um poder apelão em outro mundo e agora eu sou imbatível no mundo real.
É isso.
É bem interessante, ela tá dublando... a Kaoru, Kaori, a Kaori, que é a protagonista, tipo, quase protagonista, enfim, a parzinha romântica do protagonista, e tá legal também, eu gosto, a irmã que tá fazendo muito anime, e eu gosto muito de como ela se coloca, ela é uma voz jovem, é um talento muito legal, e tempo de conhecer a CXP, a gente trocou muita ideia, e amorzinho de pessoa, os pais dela são incríveis também, maravilhosos.
Sim, então, são muito fofos.
Fofos demais, então Bianca é... Queridíssima, tinha que estar na minha lista, é isso.
Double Wife, apoio.
E pra fechar, essa, galera, não sei se você vai conseguir achar, porque é mais recente.
Ela é atriz da Globo, não parece?
Não, quem dera. Mas é Loreta Martins. A Loreta é o que eu tava comentando da Raeliana, como a Raeliana foi pra no Castelo do Duque, ela dubla a Raeliana. Se eu não me engano, é a primeira personagem de protagonismo que ela tá fazendo dublagem. E aí, por que eu escolhi ela aqui? Porque a Loreta, ela foi minha professora de teatro. Ela foi minha... Primeiro, ela foi minha companheira de cena, assim. A gente contracenou várias vezes juntos, quando eu fazia teatro musical lá em Brasília. E aí, depois, ela virou minha professora. Uma das peças mais incríveis que eu já fiz na vida. Foi, na verdade, um experimento cênico. Foi uma coisa muito louca, que a gente não tinha um palco. A gente fazia... Pegou um prédio, que era o prédio da escola, e o prédio todo tinha cenas acontecendo em cada lugar do prédio, que depois conectavam, elas aconteciam em looping, depois elas conectavam numa finalização, num lugar pra todos. Foi ela quem dirigiu, ela quem fez, foi no experimento cênico que a gente fez na aula dela. Foi uma das pessoas que mais me ensinou sobre teatro, que, enfim, ela é uma pessoa que eu já admirava muito, e agora ela, né, tem um tempo, ela começou a fazer dublagem, tá no Rio de Janeiro, tá dublando, e assim, eu assisto embasbacado, sabe, porque ela é maravilhosa, eu tô muito feliz por ela, tá conquistando cada vez mais espaço, eu fui começar a ver a Eliana, como a Eliana foi pra Lucas do Duque, né, na lança do Duque, porque ela tava dublando, eu falei, ah, quero assistir. E assim, eu queria mais acompanhar, ver o trabalho, eu me apaixonei pelo anime, porque a história é muito legal, é um novelão muito gostoso, já falei disso. Mas também porque o trabalho de dublagem tá muito bom, principalmente o dela. O que ela consegue fazer com a Raeliana, as mudanças de temperamento, ser uma coisa mais, ai, agora tem que fingir ser uma dama da sociedade, mas aqui eu sou uma garotinha que tá desesperada porque, meu Deus, o que tá acontecendo? É maravilhoso.
É isso.
Então, eu tô muito feliz, eu queria muito trazer esse destaque pra ela aqui. Acho que tá sendo um começo de carreira. Com certeza ela vai aparecer mais e mais em outros papéis. Torço muito pra carreira dela. Enfim, é isso. Maravilhosa. Loreta, incrível.
Achei, e esse é meu 3x3. Pô, mano, muitos nomes assim que marcaram, mano. Tá maluco.
Queria fazer... Aproveitar esse momento nacional dublagem pra fazer alguns shoutouts aqui de pessoas que não estão no meu... Provavelmente não vão estar. Não sei. Não vão estar?
No meu não tá.
Depende, Renan, você botou...
Botou três, eu acho difícil, tá. Pode mandar aí.
Tá. É que, tipo, não é só porque são pessoas que são nossos amigos, mas é porque são pessoas que a gente está acompanhando a cada ano a evolução e o trabalho, e são pessoas que também são otakus, então é muito bom a gente ver, tipo, otakus dublando, né? A primeira delas é Amor, logicamente. E, assim, eu gosto muito do trabalho que ela fez no Kageki Shoujo, porque foi um trabalho que a personagem dela envolvia canto e ela mandou muito bem. E vi ela também no cinema dublando, fez umas pontinhas no Suzume. Sim, e foi incrível. Ela tá dublando cada vez mais, então convido vocês a conhecer o trabalho dela.
O Poder Apelão lá que eu comentei, a Mo tá no elenco também.
Sim.
É, eu não vou lembrar o nome da personagem agora, mas ela tá no elenco. E eu também fui ver esse anime pra poder acompanhar o trabalho da Mo, e aí acabou que eu fiquei.
Ainda bem que eu não vi Suzume no Tojimaru dublado, porque quando eu escutasse a Mo, eu ia rir muito com o que ela tá fazendo lá.
Eu ia achar no cinema, tá ligado? Se você não souber o que é, você não percebe.
Pode crer.
É.
Mas depois você fica... Faz sentido. Sim.
Eu ia rir demais se eu soubesse. Ela não.
A outra pessoa é a Luli.
Com certeza.
Cara, tipo... Ela é muito preciosa. E assim... quando eu a conheci, tipo... Ela tinha vindo pra São Paulo pra começar a dublar. E ver ela dublando anime. E o Yu Hakusho também é o anime favorito dela. Então ela foi... Ela resolveu virar dubladora por causa de Yu Hakusho. Então eu acho isso, tipo, muito maneiro ver ela crescendo. Ela é a nossa Uraraka, né, pra quem não Sim. conhece. Como é que é o nome daquela menina do Dr. Stone também? Esqueci o nome.
A Kohaku.
A Kohaku também. E ela tá crescendo cada vez mais. Ela é o nosso orgulho também. O Heitor, né, o Heitor Asali também.
Tá dirigindo agora, né? Aí ele faz a voz do Badara antes.
Exatamente.
É lendário.
O Heitor, que é o mais conhecido aí, acho que o maior destaque que ele teve foi o Sova.
Eu sou o caçador, eu sou com ele.
Exatamente. Mas eu tenho que dizer que o que eu mais gosto dele é o Aranha. É o Homem-Aranha dele no jogo do Homem-Aranha.
É verdade, tem isso, pô. Muito foda.
Eu gosto do personagem Tigre que ele dubla em Beastars também.
Sim.
Ele dubla, eu já falei, eu tive uma experiência com ele em New World, que ele foi o nosso cara das quests iniciais lá, tá ligado?
Tipo, é isso. Que maneiro. E eu também queria fazer uma menção pro Lucas Almeida, que quando eu conheci, ele foi a primeira pessoa, tipo, o primeiro amigo dublador que eu fiz quando eu conheci ele. Eu não sabia que ele era dublador. Ele é amigo da faculdade da Vic, e ele começou, eu conheci ele tava dublando Simba, e hoje em dia ele tá aí dirigindo animes, filmes
fez
e tudo.
Fez o Eren, então, assim, né, e tudo mais, assim.
Ah, manda muito bem. Vou fazer mais uma menção honrosa aqui, que não posso te fazer. É o Sr. Loki Tsune.
É verdade.
Ele tá dublando e tá cada vez dublando mais aí. Tá dublando agora no anime de Gundam, né? O Witch from Mercury.
Uhum.
Então, assim, cara, é isso. Eu gosto muito de ver essa geração nova, as pessoas novas que estão começando. Uhum. Que estão aí, né? Tipo, não digo começando porque todos eles que a gente citou aqui estão já começando, tô eu. Esses galera tá aí, tipo, há 5, 7, 8 anos já na luta aí, mas agora estão começando...
Entrando uma pandemia que as pessoas não podiam ir dublar em estúdio.
Exatamente. Então. Mas agora estão começando a ser reconhecidos, eu fico muito feliz de ver essa galera aí. Então, assim, fico muito feliz mesmo.
Eu tenho dois nomes... Nossa, eu tô com a garganta fodida ainda. Mas eu tenho dois nomes ainda. Um que eu conheci pessoalmente, né? Eu fiz um job com ele na Garena, Nossa, Renan, São Paulo te destruiu completamente. Mas é o Yuri Chessman. Tá ligado? Que fez o Saitama.
Ótimo.
Mas o meu primeiro contato com ele foi com o Endo, né? De Super 11, tá ligado? E aí eu até peguei aqui umas outras coisas que ele faz. Ele faz o Gaara. O cara...
Ah, ele é o Gon!
Sim, ele faz o Gon também aqui. Mas, cara, ele é muito bom. Tipo, o cara, ele tem uma voz também, como o Gusta falou, de tipo, ele é muito... Ele consegue fazer várias coisas, mas, tipo, cada coisa consegue ficar marcada, né? Eu acho muito foda. Ele faz também o Mineta, né? Faz sentido. Mas, cara, a voz dele é maravilhosa. E aí, vocês falaram da Letícia também, né? Acho que é a Letícia, sempre é o nome.
Letícia não, Tati.
Tati, isso. E aí, o segundo é o Gabriel Noia, né? O terceiro, no caso. Que ele fez também o Goenji, principalmente Super 11, que é o primeiro contato que eu tive com dublagem. Foi Super 11, então, tipo... Mas aqui tem o Pokémon, esse personagem que muitos odeiam e eu odeio até hoje. Tá ligado? Eu não sei o nome dele, obviamente, mas é complicado.
O Ida.
E tem o Ida também, que dublou. Mas qual que é o nome? Esse personagem é famoso, Gusta, do Pokémon, não?
É o Paul.
Então, ele é tipo que ele machucava os Pokémon.
Ele foi o maior rival do Ash.
Assim, mano. Ele machucava os Pokémon, velho. What the fuck, velho? Eu ficava muito bolado com ele. Mas, pô, o Gabriel Noé, o cara é muito bom também, assim, tipo, eu gosto muito da voz do Goenji, principalmente que o moleque fez um bagulho ali, tá ligado? Fez uma coisa.
Furacão de fogo.
É furacão de fogo, né, mano? Furacão.
Aparecendo no comercial da Nike, velho.
Perfeito. Bom, então eu vou continuando, então, já. Pode ser, galeritas? Pode ser? Eu posso seguir?
Pode.
Fechou. Vamos lá, então. Primeirito, nosso queridíssimo Nobuhiko Okamoto, certo? É, primeiro, né, ele fez o Bakugou e tal, mas a primeira coisinha aqui que eu tinha desta lenda era o... Caralho, cadê o que eu tinha separado específico? Aqui, ó, Eiji Nizuma, que é de Bakuman. Por quê? Porque ele, em Bakuman, ele faz uma voz do Eiji que é absurda. O Eiji, ele fala gritado, ele fala... Que é uma coisa que ele faz também no Bakugou, mas pensa nisso, só que... É, só que, exatamente, só que mais estourado, assim, sabe? Tipo, ele faz com o Eiji algo absurdo, que o Eiji, ele é uma coisa, assim, sabe?
Ele é um mangaka doido.
É, ele é completamente maluco, ele, tipo, mano, sabe o L sentado, completamente maluco, assim? Tipo, ele é isso aí, só que desenhando mangá e tal. Ele é artista e completamente maluco, assim. E ao mesmo tempo...
É bem reconhecível mesmo, mas o Sui me pegou, não sabia que eu dava o Sui.
Então, e ao mesmo tempo ele faz o Sui, que é um cara...
Não gosto.
E aí, garota, vamos transar agora mesmo. É uma coisa assim, tá ligado? É...
O Sui é horroroso,
é, né? É isso, ele é horroroso, tá ligado? Tipo...
Oi,
é impressionante, porque é muita... Pô, e aí tu pega o Nishinoya, o Eiji e o Akugou, que é estouradinho, e aí tu vai pro Sui, que é tipo...
Yeah. É, e tem também o Kun, né, de... Uhum. De Tower of God, que também é super, tipo, mais fechadão a dele também.
Pois não. É, mano, tipo, eu acho isso muito impressionante, a gente tava falando já com os dubladores brasileiros, e como o Japão, eu sinto que eles têm uma coisa do performático, não é melhor nem pior, é diferente, tá ligado? E eu acho que é performático, e eu acho que isso acaba acarretando ser mais difícil fazer isso, porque no momento que tu assume esse papel performático, será que tu vai conseguir pegar um papel menos performático, que nem um Usui, por exemplo? Eu acho maneiro, assim, de ver esse tipo de coisa, tá ligado? Acho legal. Nosso segundo é o Hirohishi Kamiya, e aí nós temos o homem, né, a lenda. Eu peguei por causa do hiato. Eu peguei por causa do hiato, principalmente, mas aí a gente tem... Eu fui olhar, aí temos o Araragi, né, que o Seru com certeza conhece.
Araragi,
ele tá. Mas aí, tô falando de Ararará, temos o Isaiah também de Durarararararará, tá ligado? E aí, também tem o Levi, que é tipo... E aí, Seru, eu descobri que esse filho da puta fez o Ego, tá ligado? Do Blue Lock. Tipo, mano, esse cara é muito bom. Sério, tipo assim, é impressionante. Esse cara é impressionante.
Não só isso, mas tem o LoL ainda. O LoL é muito bem do lado.
Pois é, é um dos personagens que, tipo, eu conheci agora também, fazendo a pesquisa e tal. Eu gosto muito de como ele faz o Yato, principalmente. A voz do Yato é uma coisa assim, ele fala rindo, mas ao mesmo tempo... Sabe quando dá pra perceber que esse maluco não tá bem? Tá ligado?
Tem aqueles personagens que tem sempre um ataque, uma frase de efeito, sabe? E o LOL fala room e te pega. Bateu, assim. E eu acho louco que ele é o LOL e o Araraga ao mesmo tempo. Tipo, o Levi e o Araraga ao mesmo tempo é bizarro.
Assim. O Yato, ele tem um background, né? Tipo, como tu sabe, tipo, matou muita gente. Então, ele tenta passar isso na voz, sabe? Tipo, porque ele tá muito fudido na vida real, assim. Essa é a realidade. E, mano, é muito legal. E eu gosto, novamente, né? Como ele consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo, tá ligado? Eu acho isso impressionante. Bom, e aí, temos em terceiro, aquele disse, mas anotei os nomes, porque, porra, é difícil isso aí. Sayaka Ohara, tá? Ela é a Erza, tá? Erza.
Entendeu? Yuko, nossa, maravilhosa.
Mano, assim, eu vou ser bem sincero, essa daqui poucos eu conheço de todos os personagens, mas quando eu vi que ela fazia a Erza, e principalmente a Ningguang também, porque jogou Genshin, ela, tipo, mandou bem pra caralho no Ningguang.
Ô, Tati, essa Michiru é Sailor Moon? Não, né?
É.
É?
É do casal.
A Sailor...
Netuno,
acho que é Netuno. Ok.
E, tipo, e eu gosto, assim, de personagens assim, pô, tu pega que tem uma variedade muito grande, sabe? A gente consegue... É um dos pontos principais, assim, pra mim, de gostar de algo.
Essa pessoa quase entrou na minha lista por muito pouco. Porque, tem a Iris Viel. Iris Viel é de Fate. Gosto muito da Iris Viel. A Yuga Hama, o Kierza. Mas fora isso, tem a Ozen. Pra quem não sabe, a Ozen ali embaixo é de Made in Abyss.
A Ozen
é muito bem dublada. A Ozen é bizarramente bem dublada.
A Ozen é meio tipo, tu consegue sentir que ela não tem vida. É isso, tá ligado?
É aquela pessoa que ela, a personagem fala e fica com medo. Assim, é muito bem dublada. É bizarro, velho.
Ela é uma. Assim, eu gosto muito da voz da Erza como principal, assim. Tipo, ela. ela passa a imponência que ela precisa passar ali na guilda, tá ligado? E isso, pô, assim, aí tu vê a Sayaka aqui, ela é tipo, ó, o que eu chamaria para a minha casa, tá ligado? E aí tu vê a Erza, é, então, a gente vai ter que resolver essa porra, tá ligado? Tipo, é meio isso, né? É muito maneiro, muito maneiro. E aí agora avançando de fato dos outros que nós tínhamos aqui, eu peguei o Yuri Chessman, que a gente, não peguei ele, graças a Deus, mas aqui o Gabriel Noia também. E aí, Aya Suzaki, tá?
Amako!
Por que Amako, principalmente? Porque, assim, foi Amako, a primeira personagem que eu falei. Amako é muito bem dublada. Meu Deus, cara, como você consegue passar tantas emoções ao mesmo tempo, entendeu? Pra mim isso é uma das coisas mais impressionantes da vida, sabe? Tipo, eu peguei justamente por isso, por conta de... como a gente falou, o Japão é performático, tá ligado? E eu gosto de que o anime consegue passar isso de uma maneira melhor maneira possível. Porque a Amako une a voz com a animação, que toda vez que ela fala daquele jeito completamente maluco, a Aya faz um trabalho incrível, tá ligado? Mas aí de outros personagens eu não conheço muito do trabalho dela.
Eu tô pra ver esse anime Tamako Market.
Eu também. Eu quero ver também.
Eu vi uns... mais videozinho do TikTok e tal, eu falei assim, ai, parece
fofo. Então, eu, além da Marco, eu também vi Kantai Collection, né, e tem a Hibiki, e muito bem dublado. Kantai Collection é um gacha que teve anime, e as personagens são navios de guerra. Mas eu quero muito ver tomar com a Marcus também, porque é da Kyoto Animation, né? É um dos
clássicos. Mas a Fizz Idol Master também aqui, né? Então, tipo, sei lá,
Precone,
sabe? Precone, né? Tipo assim, da hora. São coisas interessantes. Eu acho que, pô, quando tu vê o trabalho da Marco, eu acho que, né?
Especificamente.
Claramente existe alguma coisa ali, né? Aí, na nossa outra personagem, seria a Ayane Sakura, que está aqui.
Eu gosto muito dessa mulher.
Mas a Uraraka, não é mesmo?
Uraraka.
Principalmente a personagem que eu tinha...
Ai, ela faz a Tsubaki!
A personagem que eu gostaria de destacar é a Nao. Tá ligado? É quem sei que vocês não conhecem, obviamente. O Renan,
De Charlotte,
né? De Charlotte. A gente pegou no último que a gente fez um quiz, que o Gustavo não tava aqui, que a gente falou, que teve a vozinha dela... E aí foi um momentinho que eu falei assim, caraca, é muito bom isso daqui, tá ligado? E aí eu lembrei, só que aí nós avançamos e aí a gente vê que a mulher é lendária, tá ligado?
Não, ela é muito famosa, ela é tipo, real muito famosa.
Muito foda. Eu não sabia, tipo, que ela fazia essa, que a Nao era ela, tá ligado?
Mano, tá, tem a Tsubaki, ok, tem a Musashi de Fate, tem a Gabi, que eu gosto muito da Gabi, mas tem... Além da Tsubaki também, tem a melhor personagem do anime, tem a Idoha, velho. A Idoha é uma personagem muito, muito impressionante, assim. A Idoha é de Oregaidu, pra quem não sabe.
Não,
tipo, sério. É uma personagem realmente impressionante.
Ela faz a Gabi e a Ochako. Tipo, what the fuck? Como assim? Você ama uma, você odeia a outra, você não sabe, tá ligado?
Eu gosto das duas, mas beleza.
Elas são ótimas, são ótimas. Pô, ela me pegou muito por causa da Nao, principalmente. Foi a que... Mas quando vem a Tsubaki, você fala assim... Ah, meu coração já tem dona. E aí, por último, o dublador que vocês obviamente conhecem. Mas, olha só.
Não, mas tá certo.
Olha aqui. Vocês sabiam que ele fez o Inosuke também?
Não, não sabia.
Olha aí, vocês não esperavam.
Ele fazia o Teruki.
Pois é. Você sabe? O Petelgilseru?
Então, eu sabia porque a gente é muito fã desse cara. Eu não tenho que fazer.
Esse filho da puta é um gênio.
Ele é bom. O cara é bom. Você pode falar do Kirito. O Kirito é muito bem dublado, velho.
É verdade. Gusta, vamos lá. Você acha
o Kirito... Não, o problema não é a voz do Kirito. O problema é o Kirito.
Sim, obrigado. E eu gosto que ele dublou o Kirito e o Sora.
O cara faz o melhor que ele pode, né? Tem material campo pra ele.
Ele dubla o Kirito, o Sora e o Bell, que são tipo três Isekai. O Tamate não é Isekai, mas é quase, né? Tipo, e é tipo muito torto os três. E ele tá lá, tipo, vamos lá, galera. Eu sou o torto mesmo.
Todos aí são bons, mas o trampo dele de Betelgeuse no Reserva é merecedor de prêmio, assim,
pra
as 15 anos,
sabe? O Betelgeuse, tu viu o semanal quando lançou o Rizeiro também?
Sim.
Então,
sim.
Eu também. Na época eu estava no ensino médio, tipo assim, eu tive traumas com o Betelgeuse aí, tá?
Não, o episódio 15 de Rezero, pra quem nunca viu, é traumatizante. Você vai ficar traumatizado por uns anos. É bizarro.
A criança de 16, vamos lá, tinha 17 anos na época, mas tipo, pô, sério, mas o Lubok de Akame ga Kill, mano, tipo, mano, o cara é... Porra, é isso, tá ligado? É
não,
isso.
O cara, eu esqueci que o Lubok existia.
Exato, porque Akame ga Kill, né? Porque Akame ga Kill. Mas é isso, gente. Essa é a minha lista que vocês... O Kirito, eu sabia que ia pegar vocês no Inosuke, que eu senti que, tipo, falou, caralho, what the fuck? Tipo, maneirinho. Quem que é o próximo?
Platiana aí.
Pode ser eu. Deixa eu pegar os nomes, porque...
Não, Augusto vai esperar o... É isso.
Tá, peraí.
Já tá rolando julgamento aí.
Ó, tem o Meg, que é o meu também, que legal.
Olha aí.
Tem uma aí que eu sabia que ia tá. Legal, legal.
Tati,
legal.
Eu tenho uma frase pra te falar. Como é que é? Puta, esqueci. Não era. Vai, pode continuar aí.
Então.
Você não é um brinquedo, Buzz! É isso.
É o cliente que, tipo, tá, ele tinha desistido.
É, eu lembrei depois, foi indo, tá ligado?
Brinquedo!
Você é um brinquedo, é muito bom!
A primeira dubladora, que é, né, Seiyu, é a Maria Isse. Ela é a dubladora do Killua, mas também ela é dubladora do Rei e da Himeno.
Olha as imagens, Ana.
E sim, aí...
Tô catando, como é que é o nome
assim,
dela?
Assim, eu gosto muito, é Maria com Y, Isse. Maria Isse.
Maria Isse. Pode ir, pode ir.
E o que eu acho muito legal é, tipo assim, eu sei que o Japão tem essa particularidade, né? É de ter dubladoras que dublam meninos, né? Sim. Mas eu gosto muito da voz de moleque que ela faz. Porque assim, tá, a gente tem dubladora do Naruto, dubladora do Luffy e tal, que elas, tipo, têm uma vibe mais shonen. Apesar do Killua ter uma vibe shonen, eu não sei explicar, tipo, é um timbre muito gostoso
de ouvir. É diferente.
É muito gostoso de ouvir. E eu gosto muito...
Peraí. Ela dubla a minha personagem em Man Jack Knights, tá? Eu só queria dizer isso.
Calma aí, eu tô passando mal. Eu já esqueci, eu lembrava. Gente, olhem pra essa imagem, com atenção. A quantidade de anime que eu gosto é, tipo, todos. Primeiro, Paint and Stocking vai sair um novo...
Kakegurui, vamos falar sobre isso.
Fiquem de olho. A Magalian de Dark Knights é incrível, tá? A Magalian, ela é ótima. A Leve é minha waifu. Tem a Antark, de você que não conhece. Tem o Lego de Made in Abyss. Tem a Konohana, que eu parei de ver.
Rego, tá? Rego, a gente fala.
E tem Legends of Heroes. Isso é Trails, tá? É uma JRPG. Ela dubla tudo. Ela é incrível. Perfeita essa mulher.
É muito braba. E eu lembro quando teve o Promised Neverland, que eu fiquei assim, meu Deus, eu conheço essa voz. E tipo, foi na hora assim que eu falei, tipo, ah, que às vezes eu escuto, né, eu vejo os animes e eu falo, ah, é fulano. Eu vi na hora, eu falei, o Killua. E era o Rain.
Sim. Né? E é o meu dublador. Isso que você falou, da voz de moleque. Esse da voz de moleque é muito real com o Antarco mesmo, de Hoseki no Kone. Porque é muito voz de moleque, assim, é muito voz de menininho, é muito bom.
Sim, ela é... Ah, ela é maravilhosa. Enfim. É a minha primeira dubladora. Não tinha como não colocar Rome Park.
Mãe? Tá.
Rome Park.
Mãe?
Mãe.
É essa que ela é, é isso mesmo.
A Rome Park, ela dublou absolutamente tudo. Assim, tudo. Ela é a mãe rainha da dublagem. Eu mãe acho que, tipo assim, ela é a mãe dos animes, e aí o Mamoru Miyano é o pai dos animes pra mim, entendeu? Acho que pra minha mãe é meu pai.
Nossa, ela faz o Hitsugaya.
Tudo.
Ela faz tudo. Ela faz tudo. Fucking Naoto do Persona 4, irmão.
É, de fato. Dagyo.
Nossa, e assim, eu postei no meu Twitter, depois se vocês quiserem ver lá, que teve um evento especial lá de Attack on Titan, e ela fez uma, ao vivo, uma dublagem de uma cena da Range. Tipo...
Nossa, esse vídeo novo, né? Muito bom esse vídeo.
Mano
do céu.
Vê ela trabalhando.
Tem a paparazza, velho. É uma paparazza, velho.
Apenas. E também eu gosto muito que ela faz a Nana, né?
Né?
Uma das nanas, né? A Nana.
A Nana caso. De Nana.
Ela é a Nana porque a outra é a Hachi, então ela é a Nana. E, nossa, ela é muito foda. Então,
uma assim, das maiores do Ever, assim, tipo,
né? Não tinha como. E muitas pessoas, tipo, confundem ela com a Hiro Murakawa, porque.
Full Metal Alchemist.
Colocam a cara dela como se ela fosse a Hiro Murakawa, porque ela ia nos eventos de Full Metal. Pra representar a Hiro Murakawa, porque ela é dubladora do Ed.
Inclusive, né? Quem nunca viu, assista um Claymore só pra ver ela dublando a Teresa, porque ela dubla muito bem, tá?
Não, mas assim, aí a gente pode falar isso também de Kill la Kill, né? Mesmo. A Ragyu de Kill la Kill é impressionante, gente. É isso, tá ligado?
E a paparazza, né? Pô, meu Deus.
Não, só tem... Nossa, a lista tá...
Só as lendas online.
As lendas. Enfim. Próximo! Peraí, deixa eu lembrar o nome dele. Só um momento.
Depois eu falo.
É o Junichi Suabe. Eu coloquei aqui porque as pessoas iam reconhecer mais pela voz do Aizawa, mas o personagem que eu mais gosto que dubla é um personagem de Akatsuki no Yona, que é o Jeha. E eu e a Vitória, esse é um dublador que a gente gosta muito, e aí a gente sempre quando escuta e tal, a gente fala, ah, é o Jeha. E eu não sabia que ele tinha dublado o Victor do... Como é que é o nome do anime?
Ele dubla eu.
Ele dubla ele.
É o personagem de Gate ali, ó.
Sim.
Que ele é do deserto e otaku.
Como é que é o nome daquele anime? Yuri on Ice! Não sabia que ele tinha dublado Yuri on Ice. Mas, cara, eu gosto muito da voz dele. É, tipo, voz top rusbando. Ele tem um timbre muito único. E acho que é a minha voz masculina favorita, assim, de...
O Archer.
Ele da é hora.
Não, pô, ali, então, eu ia falar aí que a gente não pode deixar de falar de Shugeki no Soma, tá ligado? Assim, porra, a lenda, simplesmente, porra, como assim?
Eu ia falar de High School of the Dead, só pra, né, Deus o tenha.
Também, Deus o tenha, isso aí, um grande abraço ao High School of the Dead.
Ah, e ele faz o cara dos touros, lá Yami. De...
Yami.
O Yami.
O melhor Fate, shonen, né,
Sam? Qualidade Fate aí. Também.
Fate. É o Archer, né? Simplesmente o Archer.
Simplesmente, é isso. Fate, genial.
Maravilha. Essa ali embaixo parece Cavaleiros, Lost Canvas, eu não tenho certeza.
O amarelo,
né?
É.
Not sure, not sure.
Como é que é mas o nome do Gan, do cara de cabeça de
água?
Não lembro, mas fez sucesso.
Caraca, né? Sim, fez sucesso.
Né? Muito bom, cara de cabeça de... É isso.
Cara de cabeça de arma.
Cara de cabeça de arma, é isso.
Tá, esse, aí eu fiz... a foto do valor do Yusuke tá muito boa, tá?
Eu o cara é tipo assim, de gachê de master.
É o Marco Ribeiro.
Churrasquinho?
Eu fiz a coisa do meio de dubladores brasileiros, e aí o primeiro dele é o Marco Ribeiro, que é o dublador do Yusuke, e também do Woody, e de uma porrada de gente.
Bora. A foto, mano, dele. Muito bom.
Assim, ele e o Guilherme Briggs. Mas eu sabia que alguém ia botar o Briggs, mas assim, foram as pessoas que me fizeram prestar atenção em dublagem, cara, principalmente o Marco Ribeiro, porque Yu Yu Hakusho, tipo, foi um marco na minha vida, eu não estaria aqui sem Yu Yu Hakusho, e assim, eu sempre que eu escutava a voz dele, eu falava, é a voz do Yusuke, é a voz do Yusuke, é a voz do Yusuke.
Tem uma cobra.
Foi o primeiro nome.
Tem uma cobra.
E tipo...
O Michael. Ele é o Michael. Exato, eu tava esperando o espaço.
Primeiro nome de dublador que eu decorei. Aí eu... Ih, o Gusta
caiu. E lá foi ele. Foi de Michael Scott.
Bateu, velho. Eu assisti um. Então eu
mano, coisas. Ele é o Raposo, sério. Ele é o Raposo, foda-se, tá ligado?
Ele é o Michael Kyle.
O
que é aquilo de desamação? Reality show de desenho, velho. O que é aquilo do bagulho?
Total Ilha Drama Show. Desafios.
A Ilha dos Desafios! Bom, nossa, essa era muito
esse bom. Esse é o único anime que eu assisti, velho.
Pô, mas assim, é impressionante. Agora, quando tu consegue dublar o Jim Carrey, pra mim é uma coisa, assim, sabe? Porra, o Jim Carrey é uma... Pô, tu dubla máscara.
Eu acho muito incrível que ele dubla o Bicho do Homem-Formiga, o Jim Carrey, o Total Drama Action, o Michael Kyle e o... Tem uma cobra, né?
Ele é o dublador oficial do Tom Hanks também. E, enfim, foi o primeiro nome...
Game de... Segura, eu adorava o Máscara.
Game Segura! Nossa, era muito bom. Não, o Smilinguido ali, que era pra comunista, como é que era o nome dessa porra? Como é que era? Formiguinhas, acho que era.
Não. Esse aí é o Vida de Inseto.
Vida de Inseto, perfeito, é perfeito.
Mas também, mesmo parecida.
Ah, não, mas tem altos cortes aí que eu cheguei tem uns cortes que pegar. É, uhum, né? Você olha e fala assim, socialismo, tá ligado?
Tem uma foda na minha boca.
Muito bom.
Mas é, então foi o primeiro nome de dublador que eu decorei na minha vida e eu descobri que ele tem um irmão, que é o Duda Ribeiro, que é o dublador do Kurama.
Caralho, não, da hora, pô. Vamos falar de família, porra. Família muito foda.
Cara, pulsa
é muito legal.
É isso,
né? Então é isso.
Toy Story, gente.
Toy Story, ótimo.
Aí, peraí.
A gente tem que... Sério, eu tô com o jogo Toy Story baixado pra gente jogar, inclusive.
Baixa o Ratatouille também.
O Guilherme Santoro, que é o próximo, que é o dublador do Mestre Kami, pô, é lenda, uma homenagem, lenda, porque lenda. Ele faleceu esse ano. Ele faleceu, uhum, acho que sim, no mês sim. passado.
Como é o nome dele?
É Guilherme com G. Santoro.
Lenda.
E, tipo, eu acho muito legal de botar ele. Primeiro que, assim, eu sempre penso que, tipo, dublagem é uma profissão que, assim, se você consegue, né, você consegue estar lá e ir dublando e tal, tipo, a sua voz, mesmo que ela mude com o passar do tempo e você cuidar bem dela, tipo, você vai sempre poder trabalhar, sabe?
Uhum.
E, tipo... Ele é conhecido por fazer senhores de idade, e ele era um senhor de idade.
O Mubuga fez de tal.
O Mubuga fez de tal.
E mais uma coisa! E eu acho isso muito legal, porque, tipo, é aquilo, assim, você vai atuando e vai dublando, e os personagens vão passando, mas a sua voz, tipo, vai marcando.
Vai sendo eternizado,
quanto,
né?
Quanto você tiver energia pra dublar, você pode dublar.
É tua, sabe? História eternizada em personagens. Eu acho isso muito foda.
Realmente.
Então, assim, ele parecia ser uma pessoa muito querida. Eu vi uma entrevista dele, né, junto do... Meu Deus do céu, do Bob Esponja, esqueci agora.
Ah, do Wendell.
O Wendell, é. Ele com o Wendell e... Parecia ser uma pessoa muito querida, então eu queria botar...
Ah, do Matt McCamey, velho. Claro que é uma pessoa querida, velho. Pelo
Mano, tem que ser bom, tem que ser bom.
Muito, muito querido. Apenas. E a Miriam Fischer, que é...
Nossa, incrível.
Cara, a Miriam Fischer também, tipo, eu sei, ela tá em Yu Yu Hakusho e todo mundo de Yu Yu Hakusho marcou minha vida. Mas, cara, a Miriam Fischer, isso, tipo...
A gente fechou, trouxe o Cosmos e trouxe a Wanda. Yu Yu Hakusho é pique.
Mas ela é a dubladora da Botan.
A Angelina Jolie.
É a Angelina
Jolie. Ah, perdão, não é a Wanda, ela é a...
Calma, calma, calma.
Ela é a...
É a dubladora de quem?
É a... Peraí. O nome dela, da Babá?
Tá vindo.
Tá vindo.
A Vicky!
A Vicky!
É a Vicky.
Gente, gente, a Tati falou que era dublada da Botan, eu pensei na Botan no Rollive, eu tive um whiplash fudido.
Não, pô, ela é um patamon, irmão. Foda-se, tá ligado?
Patamon. É a Botan de Yu Hakusho.
É a dubla Ari, velho.
Botão. Ela é a galinha mais pica do universo. Então tu começa a olhar.
Ela é frango. Segunda vez aqui. Cowboy Bebop foi dublada.
Ela foi. Ela foi a Fei, né?
É. Pô, do Tarzan, irmão, como é que é o nome dela? Pô, quem não tinha crush nela é maluco. Mulheres também, tá?
Sim. Ela é maravilhosa.
A Miriam Fischer é uma das dubladoras mais incríveis também que estão atuando ainda hoje. Ela tem uma voz incrível e é uma voz que, tipo, ela sabe fazer uma voz sensual quando ela faz com a Angelina Jolie.
Uhum.
É uma coisa meio assim. E ao mesmo tempo ela faz o Patamon, que essa coisa é super inocente.
É, não, mas eu gosto muito da voz da Botan, tá ligado? Tipo, principalmente que eu vi e o Rock Show começo lá dublado também, né? E eu acho que combina tanto com a personagem, tá ligado? Sim. Tipo, nossa, dá tanto... Eu, Renan, vi com dublado legendado, preferi dublado, tá ligado? Se dublado. Sim. Porque eu acho que a voz da Botan, principalmente a voz do
Suki... Ela faz o zoiudinho da mamãe.
É isso. Tem a Ari também. A Ari do League of Legends é muito bem dublada também.
Ela é maravilhosa, então é isso. Essa
a vaca do Vacuum Frame é importante, de... tá? Não esqueçam da vaca.
Sim. Vamos lá. Não poderíamos falar de dublagem e seiyus sem falar dele, o rei, o pai, o daddy,
ai,
o Mamoru Miyano.
Ah, é ele, the legend himself, mano, não é mesmo?
Mano, Mamoru Miyano, que isso?
Mamoru, te amo.
Que homem, Mamoru, te amo.
Dublador do mundo, cara, a gente brincou já há muito tempo.
Mas eu não vou ficar.
Pra quem não sabe, inclusive, Mamoru Miyano já fez Bico de Idol, tá?
Olha esse homem.
Não, não
o Mamoru Miyano, ele, tipo assim...
É um personagem de Jojo.
No Japão, eles são meio idols, assim, né? Não, pra caralho. Agora, o Mamoru Miyano, ele é tipo...
Oi, eu sou um
gostoso. Não vai faltar emprego pra ele nunca. E é por isso que ele nunca vai vir pro Brasil, porque a agenda dele deve ser lotada.
Então, gente, o negócio é... Porque tem muito personagem grande nessa imagem. Mas
ele
tem,
tipo, faz muito sincero.
Tá ligado? Tem o Ryuji, tem o Rintaro, tem o Dazai, tem o Light, tem o Dazai, Ignis. Nossa. O fucking Ignis tem muito personagem. Tem
não, o personagem, Kid, nossa, como é que é o nome do instrutor das meninas de zumbis?
Como é que eu sempre esqueci?
Não vou lembrar o nome. Mas, cara, esse, pra mim, é um dos
melhores. Sim, a dublagem dele foi emblemática.
É absurdo! Ali embaixo de Kingdom Hearts,
É o Rico,
é o
sim.
É o só o Rico, né?
É o Rico. Mas, então, aquele personagem do Zombieland Saga é só um self-insert do Mamoru Miyano, tá ligado? Então, tipo, é só...
Não, o Mamoru Miyano, ele falou assim, seja você.
Calma, eu preciso pedir uma coisa. Renan,
não fui
eu. Abra aí, procura Pokémon Silent.
Pokémon Silent.
Vai, Silent. C-I-L-A-N.
O Brain Rush Pokémon do Gustavo dos 30 anos, gente.
Gente, não, é porque eu não, preciso não colocar tá isso.
Olha, ele faz Silent? Mentira.
Isso, Silent.
Ok, ele, sério, ele tem um
dubla,
ponto.
Ele dubla todas as pessoas Silent, fodas faz. E ele dubla o Silent.
Esse personagem, tipo, é impressionante.
Eu nunca vi esse maluco na minha vida.
Sério, ele é o Mamoru Miyano.
Na verdade. Sabe,
é o tipo, God.
Ele consegue de extremos, assim, o Silent é o personagem, acho que o companheiro do Ash mais odiado de todos.
Ele é bem gosta mesmo.
Nem o Mamoru Miyano consegue salvar esse personagem, porque ele é mal escrito, ele é ruim. Mas é bizarro ver, porque o, assim, é, por mais que seja odioso, e é um personagem odioso, o Mamoru Miyano fazendo ele tem um charme, porque é outra coisa. Aí você vê, é sério, depois vocês assistam, tipo, Pokémon, uma cena de Pokémon Black and White em japonês, pra ver o Sylan, né, o que é Dente.
Que é um dos poucos Pokémons que eu acho que o Ciro vai gostar de
jogar. Cara, vê ele dublando e entende que é o Mamoru Miyano, o fucking Mamoru Miyano dublando. É outra coisa, é bizarro.
É o God. Eu botei aí o Raito, né, de Death Note pra quem queria, né, botar um personagem aí, mas tem muitos personagens que ele faz. Eu também gosto muito que ele faz o Tamaki de Ouron High School.
Sim, tipo, eu ia comentar.
Assim, são vibes totalmente
diferentes. Isso é impressionante demais, mano. Tá
maluco. Ai, e tem o carinha do Persona, né, Renan?
Sim, então. Eu descobri há pouco tempo. É o Ryuji ser o nome dele? Sim. Então. Porque eu falei, mano, eu não gosto desse personagem. Demorei muito tempo pra conseguir aturar ele, tá ligado? E aí, quando eu descobri que ele é um Mamoru Miyano, ele ficou mais aceitável, tá ligado? Na minha vida. Você fala, ok.
Ryuji é tudo assim. Não, e tem. Eu não lembro o nome dele, mas tem um cara que rolou também, que é muito bem do lado. E o Ignis, meu homem. Ignis, o Rusbando. O Ignis. Nossa senhora.
Perfeito. Ele é mal, é um dos deuses do Japão.
É um dos deuses, é isso. Aí a próxima é a Aoi Koga.
Peraí,
que é a dubladora gatos por um minuto, da desculpa, Kaguya.
Galera, é isso.
Continua vendo um gato ali.
De Kaguya Sama.
Deixa eu pegar aqui.
Continua vendo um gato.
Então, uma gata. Você pode abrir a imagem. Se
vocês vissem o que eu acabei de escrever aqui, eu vou escrever Aoi Koga. Nossa, tá totalmente...
Então, vamos lá, calma. Você pode botar essa imagem cheia de personagem, mas o papel dela como Kaguya é tão perfeito, é genial, sim, absurdo. Sim. É tão bem interpretado o personagem.
E ela faz a Komi também, tipo...
Então, ok, quase não fala, mas mesmo assim ela faz muito bem. Sim.
Isso que eu acho louco, que tipo, a gente pensa que, ah, ela quase não fala, então deve ser fácil, mas eu não acho que deve ser fácil.
Não.
Eu acho que é justamente por isso que é mais difícil, na verdade, porque tu tem que conseguir passar algum sentimento.
Ela dubla Paimon.
Sim. Infelizmente, a Paimon é muito irritante, mas ela dubla muito bem.
É verdade, então eu não sei se isso é bom ou ruim, eu fiquei na dúvida.
Mas assim, a voz dela como Kaguya é muito emblemática.
Maravilhosa.
Nossa.
Não tem, não dá.
Não dá.
Uma lenda.
O Kawaii Koto. É muito. Ela é muito mara, ela é muito mara.
Quando tem os momentos da Kaguya nervosa, deixa a voz mais aguda, é bizarro.
Assim. Uhum. É, quando ela perde as estribeiras. Uhum. Ela é muito querida, eu tinha que botar ela. E a gente tem a nossa querida Aifaru.
A lenda.
A lenda.
O Aifaru, né?
O Aifaru. Como é que você escreve o nome dela?
Aifaru.
Ela é Rafa, eu acho que ela é meio japonesa.
Eu botei ela como Power, mas ela fez a Jolene também, ela fez a menina do Dumbbell. E ela fez umas galera aí.
E ela parece muito nova ainda também, né? Se tu for para pensar, ela parece, tipo, a gente tava falando de novos nomes de dubladores e tal. Ela parece ser um dos novos nomes que vai, tipo assim...
Sim, chorar.
Novos, né? Que deve estar aí, 7, 8 anos tentando. Né,
tipo. Eu queria aproveitar essa oportunidade pra direcionar os seus olhares pro design da Stay de Fate Go que ela dubla ali, tá?
Uhum. Eu achei até que fosse uma VTuber, cara.
É a designer que faz o design da Hakus Bales da Hololive.
Deus explicado.
As coisas começam a se encaixar, né?
Eu recomendo vocês olharem depois a iFireDose recebendo recebendo o manto, assim, recebendo a oportunidade de dublar a Jolin no evento de Jojo que teve. Ela chorou muito porque ela é fã de Jojo. E aí são todos os dubladores de todos os Jojos no palco com ela, falando, agora eu vou ter a próxima. É muito lindo.
Isso é foda. Isso é realmente muito foda.
All for One, né?
É isso mesmo.
E daqui a um mês aí é aniversário dela. Se vocês quiserem mandar parabéns no Twitter,
mandar um pix.
Mandar um pix pra ela.
Não, eu preciso comentar. Que estilosa.
Ela é muito. Ela é gata. Essa é a realidade. Caralho, ela é muito gata.
Eu gosto porque ela é. Eu não tenho certeza, mas eu sei que ela não é só japonesa. Eu acho que ela é meio japonesa e meio egípcia. Isso é bem legal ser diferente.
É verdade.
Muito foda. Muito foda. E aí? Let's go. O último serinho, Seru?
Eu.
Vamos ver o que o Ciro prepara.
Ciro Dunes.
Tem um que a Tati também colocou.
Olha aí.
Que é a Aoi Koga. Então a gente começa, vou começar com ela. Tem a Aoi Koga fazendo cosplay de Kaguya. né? E os que eu
marquei. Eu amo quando os Seiyus fazem cosplay
de personagem. Ela vai aparecer no live action de Kaguya-sama, mas ela não vai ser Kaguya.
Mas é assim, o papel dela que mais marca mesmo é a Kaguya. Eu odeio o Paimon. O papel da Kaguya é muito bom. Tipo, é
mas bizarro. Eu acho, tipo, o papel da Paimon é ser chata. Então ela faz muito bem.
É, então é, não erra nisso ainda.
Ela é. Fucking hell. Tá, e aí tem. A primeira que tá ali é a Kurosawa Tomoyo. Cara, vamos lá, eu dividi em três linhas, né? A primeira fileira das três de cima são as que tem alguma personagem com quem que eu gosto muito. Uma coisa que tipo, é muito importante pra mim. As três do meio são as que eu julgo serem as melhores dessa indústria atualmente. E a minha favorita também. Eu acho que elas são o ápice e não existe outra coisa. E os três de baixo são os três masculinos que eu mais gosto. Inclusive um cara que eu acho muito suspando. Tá. Então tem a Kurosawa Tomoyo.
Imagina não cabia aqui na tela.
Idol, totalmente idol.
Ah, não, mas isso aí é só um momento mesmo. Ela dubla a Foss de Hoseki no Kuni. Ela dubla a Kumiko de Kyofonium, que é muito boa. A Mizuki de Summoning Files. A Rebecca de Cyberpunk. Existe. E agora um também hoje. Também tá dublando a Mitsumi de Skipping Loafer, que é a protagonista.
Ah!
A voz dela é muito fofa. É muito da hora. É
muito foda.
Ela dubla muitos personagens. E eu gosto muito dessa voz mais moleca que ela tem.
E o Camp também ela dublou aqui, né?
Sim, amiga da Linha.
É, ela dubla a Doctor.
É a Mia de Arknights. E a Mia tá do lado da Mia.
Ah, ela dublou a Araburu, aquela menina que era mais séria, assim, né? Do clube de livro.
Eu gosto dessa voz de moleca que ela tem. Acho muito da hora. É uma boa dubladora. E a Foz, né? Pelo amor de Deus. Tá, já foi. Essa aí é a Koshimizuami. Esse é o nome dela, acho que é, tá bom. E ela é uma, novamente, é uma que tem personagens que são muito importantes pra mim, né? Tem a Karin de Code Geass, que cool, da hora, assim, legal, mulherão, forte, personagem.
Nice desse, né?
Personagem. Tem a Mikumu de Macross, que ninguém conhece, mas também mulherão, da hora. Tem a Ryuko de Kill la Kill, da hora. Top, lenda.
A Karen de Code Geass é incrível. Sim. Eu amo, tipo, a forma como ela coloca a voz é maravilhoso.
Uhum.
Do Blofo que Mao, o demônio, né? Naquele anime. Como é que é o nome dele?
Ryuko.
Tem a Holo. A Holo de Spice and Wolf é muito legal. Mas principalmente pra mim, né? Que, pô, já tem muitos aí que eu claramente gostava muito. Mas ela também dubla a Morgana. In the House, em Fata Morgana. Que é a favorita da vida. E aí, ela fez muito bem isso. Porque tem três histórias, né? A principal e a primeira DLC não tem voz. Fata Morgana será dublado na última história, que é um prólogo, tipo, milhares de anos depois. Então foi muito
interessante. É, porque era indie o começo, né? Tu falou o primeiro jogo. É difícil vir dublado um indie. Assim.
Aí depois eles tiveram, tipo, o final mais dublado e foi muito bem dublado, sabe? Não foi estranho, vou precisar entender voz. Era muito da hora e ela dublou muito bem. Nossa. E, pô, a Ryuko, gente.
Fucking
Ryuko. Sim. Ok, pick. A ápice da dublagem. É muito boa. Tá. Boy, deusa, mãe, deusa, wife, Ishikawa Yui, eu já falei dessa mulher nesse podcast.
Sim.
Eu já falei isso também muitas vezes aqui.
Ishikawa e a Yui e a Takarashiri são os nomes mais falados.
Carteirinha confirmada.
Ah, Ishikawa Yui, vamos lá. Primeiro, ela é muito grata. Segundo, ela dubla Mikasa. A Violet Evergarden. A Enterprise, sim, o nome daquela personagem de chapéu é Enterprise.
Que é o nome do anime que eu vi!
O Enterprise, que é o nome de um navio, não, seria outro maluco? Sim.
Aí embaixo da Violet.
Você viu isso?
Esse anime, né?
Uhum. Ah, verdade. Então, é que Enterprise é de
a menina das policiais! Nossa, esse desenho é ótimo.
Sim. Tem a Tomoe de... como é que é o nome? Eu não gostei aí também. E recentemente, a Netshubi de Nier, tem
muita coisa nova, né, caralho?
Tem a Fuyutsuki, do anime do Cara de Gelo. Ela dubla protagonista também.
Ah!
E eu gosto muito da voz dela. Tipo, sei lá, ela tem aquele negócio que você escuta, sabe o que é ela. Ela tem uma voz bem diferente, assim. Você sabe que é ela. E eu gosto muito de como ela dubla. Ela tem uma voz, ela consegue passar sempre passa uma personagem que, tipo, é forte, mas tem um lado mais frágil, assim, eu acho.
Essa personagem de Devilman é impressionante, tá ligado? O que ela faz ali é uma coisa,
assim, você sente a parada. E ali embaixo também de Koe no Katachi, né, que é aquele filme. Pô, eu gosto muito da voz dela, tipo, é incrível, assim. E agora eu tô jogando Honkai Star Rail e a Lua é protagonista. É
caralho,
perfeito.
Ela... parabéns aí, Mihoi, eu consegui uns nomes.
Conseguiu.
Tá, a lenda, né?
Gente, essa foto é muito fofa. Essa foto é muito boa, cara. Essa foto é muito boa. Porque a Takahashiri, que é, na minha opinião, a melhor dubladora da geração, como eu já disse muitas vezes, além de ser isso e ser um pouco idol, ela é muito otaku. Ela é a pessoa mais otaku dessa imagem. Tem mais otaku, mais quatro junto. Eu gosto disso. Pô, ela representa, sabe? Em eventos, ela grita Explosion. E ela é a maior dubladora de waifu que esse mundo já conheceu.
A Rutal, agora que eu parei de pensar. Ela é a...
Ela dubla a Rutal, ela dubla a Emília, ela dubla a Megumin, ela só dubla waifu, a Mesh de Fate, tá? Ela é, tipo, a maior dubladora de waifu. Ela dubla a Anzu de Romantic não, Killer. A Ena de Urukemp dublou a Ai, tá? Dubla a Ai de Oshinoko, entregou tudo.
Não, e agora, entregou tipo, tudo. Ela tá fazendo a Tomo no Tomo-chan. Porra, cara, ligado? Tipo, é coisa nova, assim, que é uma parada que...
Saudades.
Que é pros otaku também, tá ligado?
Ela tá dublando a Yuzuriha no Hell's Paradise. Eu quero ver o anime só pra ver como ficou.
Porra, muito foda.
Ela é outro nível. Eu real, acho que ela é a melhor que a gente tem atualmente. Tipo, ela é bizarra. Ela é muito boa, cara.
Ela é braba.
Ela é, a Tomo e a Emília não tem a mesma dubladora. Eu não acredito, é mentira. Tipo, é bizarro.
Não, a Emília é uma coisa que eu acho que nós, pequenos otakus, também a gente tem o que a gente tava falando ali, né, com a Tati, né? E é ali, tipo assim, é isso, você tem uma crush instantânea na voz de uma pessoa.
Mano, você pode gostar
ela
mais
com da Ela comandou.
Sim, você pode gostar mais da outra personagem, mas se a Takahashi é uma personagem, ela é a melhor wife. É assim, não existe outra, sabe? É isso. Tá, Hanakana também, né? Kana Hanazawa. Né, a lenda, infelizmente, né, vendeu NFT, mas a Kana Hanazawa é... Ela é um pouco mais velha que a Takahashi Rie.
Ela é a voz dela, que é o NFT que, né, a galera tá fazendo?
Eu não sei se é a voz, mas o estúdio, que ela, a agência que ela trabalha vendeu NFT um pouco nela, né? E... É, assim, ela é icônica, né? Ela dubla personagens que a gente reconhece muito facilmente. Ela dubla a melhor personagem, tá? A melhor personagem... A melhor personagem de Nisekoi. É o Nogueira Kotaki, tá bom? A melhor personagem.
Discord. Mas ela faz o puturu, tá ligado? Não, tuturu. Que é ótimo.
Não, segura. Segura. Ela faz o tuturu de Science Gate.
Uhum.
Okay? Ela canta The Night Circulation. Uhum. Tá? Essa mulher é um meme ambulante, tá? Ela dubla a Kuroneko de Ero Manga Sensei. A quantidade de coisa icônica que ela fez é inacreditável.
É interessante que ela faz a Mayuri com o tuturu e aí ela faz a Kanade de Angel Beats, que é tipo assim, porra, tá ligado?
Morte. O jogo vai ficar sério. Morte. Ela também dubla a protagonista de A Place for Another Universe, que é super emocionante, carregada. E a protagonista de Senryu Shoujo. Eu acho isso muito da hora, que é o anime dos Haikula.
Uhum.
Ela é lenda, nível lenda, total, assim. Gosto muito dessa mulher. Agora Meus homens. Cara,
meus homens.
Olha esse homem da esquerda na carta de hoje, velho. Que voz, velho. Mano. Ele, na minha opinião, é tipo um Grammy Briggs. Ele sabe com uma voz
como
muito
grande. O nome dele? Kata Joji?
Nakata Joji.
Uhum.
O meu papel favorito dele é o Kotomina Kirei, que é de Fate. E o Kotomina Kirei é um padre, né? E ele tem uma voz muito grave, assim. E aí tem uma cena de exorcismo
não,
dele.
Não, ele é o Alucard.
Pois é. E o Sakura também. Mas tem
o Wesker.
É, então, eu dei uma risadinha aqui, fiquei pra mim com a informação e falei, ok, obrigado.
Tem uma cena de exorcismo no filme de Fate com o Kotomina Kirei, que é ele, tipo, por uns 2 minutos, com a mão na cara do fantasma, correndo no chão, fazendo um chant, assim, super religioso e muito lento, sem sentimento nenhum. É bizarro, tipo, uma coisa muito
legal. Eu sei que você tem muitos argumentos, muito legal e tal, mas quando você faz o Soujiro, nada, entendeu? Nada,
é uma lenda.
Nada, o Soujiro é uma... O Quarel sabe, tá ligado?
Ah, ele é o dublador do Enrico Pucci. Ele só sabe fazer padre, é isso mesmo?
Olha, o
Fotomine... Olha, é de fato.
Ó, tem o Count of Monster Cristoria também, então, pra
gente sabe. Padre com relacionados, né?
Exato. O Soujiro saiu um pouquinho do personagem.
Ah, mas o Soujiro é quase o padre da história.
Olha,
ali, né?
Amigo, botar. Assim, ele off câmeras é uma coisa, tá ligado? Se bem que deu, ok.
Ele é muito bom. Tá, no meio, ele tem o Hanaya Natsuki. Esse moleque é muito engraçado. Ele tem um canal no YouTube e ele é do Glutantiro. Eu gosto muito dele. Ele é muito carismático. Ele é um palhaço. Ele é um palhaço, mas ele é uma lenda.
Ele faz o Kosei, mano. Aí, Gusta.
Eu.
O protagonista.
Eu gosto muito. Eu tô assistindo o arco novo, claro, né? Tô demos lendo. Tipo, com o Japão, né?
Sim.
E eu gosto muito do Tanjiro nesse arco atual porque ele. Tá sério e ele tá engraçado. Ele fica variando na mesma cena. sabe? É, e eu gosto muito, e como ele faz essas inflexões é muito incrível.
Não, é tipo, tu acabou de terminar Shigatsu, Gustavo. Kousei, pô, é absurdo, tá ligado?
Claro, que ele, é porque o Kousei ele tem um papel mais sério, né? Uhum. E, cara, como ele consegue fazer e as emoções que ele passa, principalmente quando ele. A depressão do Kousei, nossa,
Então, isso pensa agora o mais depressivo possível e o mais feliz possível junto. É o 9S de Nier e ele faz perfeitamente, assim, é incrível. É muito bom.
E é engraçado. O Falco, Seru, o Falco, mano, tipo, cara. O Falco
que... e o Masamune na mesma imagem.
É muito louco. Assim. É, tipo, o Falco entrega muito, mano. Tá maluco. O Falco é um dos personagens assim que tu mais, tipo assim, tu fala. Ok, existe uma dualidade aqui que talvez, né? Tipo.
Não, mas, ó, o Davis aqui tem uma cara de fofinho, gente.
Tem! É
verdade. O canal do YouTube dele, ele no canal do YouTube dele, ele chama o Daisuke Ono e mais um outro dublador, e aí ficam uns três fazendo um quadro que chama Yami Game. Eles jogam, tipo, Uno ou outra coisa, eles vão dublando e fazendo desafios junto. É muito engraçado. Que
da hora, mano.
É em japonês, tá, mas é muito engraçado. Eu peço da japonês
e
eu passo
mal. Japonês, inclusive, Gusta, pra ir pro Japão, já tá... Não, sabe que não tem legenda lá, né?
Vai ter minha legenda chamada Google Tradutor.
Triste, Gustavo. Decepção, Gustavo. Decepção. Tá, calma aí. Antes de você pegar a imagem. Olha esse homem, velho.
Não, cara, ele é um...
Husband material.
Husband material.
Eu vou pegar um vídeo pra vocês, porque se vocês acham que ele é bonito, eles vão ficar muito mais bonitos quando vocês ouvirem a voz dele. Pera aí. Esse é o Tsudaken. Tsudakenjiro. Tem um vídeo meme dele.
No zap,
eu vou mandar no zap pra vocês, porque tem um vídeo meme dele que é perfeito. Tsudakenjiro... Toda Kendido. Era um short, velho. Calma aí. Achei. Três pessoas falando. E aí eu sou da Kendido. Vocês precisam ver isso agora. Porque, sério, vocês vão entender.
Vocês têm com o áudio ativo aí, se vocês tiverem com o áudio ativo,
meio.
Funciona.
Ore no kawaii wa mou sugu shou hiki.
Esse é o meu homem.
Caraca.
O cara é lendário, tá ligado?
Ovulei.
Esse é o meu homem. Ele dubla o Tatsu, que é protagonista de Goku Shofudou.
Ah,
ele dubla o Kishibe de Chainsaw Man.
Estou com uma imagem aqui, ó.
Infelizmente, ele dubla o Seto Kaiba.
Seto Kaiba.
Ótima imagem,
Renato. Né? Nossa, mas o Kaiba... Gente, Kaiba
é de respeito. É que o Kaiba é ridículo, né? Ele perde pra um moleque de 8 anos e fica triste.
Mas assim... Em questão de voz, exige homem, um rolê.
Né? Sim, sim.
Como é que é o nome do cara do My Hero Academia? O vilão lá?
É o Overhaul.
Overhaul. Nossa, o Overhaul. Puta que o pariu.
Ele dubla ele mesmo ali também, como um Yakuza. Tudo visto.
É o Goku Shofudou. E né, não tá aí, mas tem o Hannes e tal, mas o que ele recentemente me pegou, que eu vi, eu joguei o jogo em inglês, mas depois vem em japonês, ele é dublou Zeke. Então qual é a imagem do Zeke aí, Renato?
Eu adoro esse anime, que é o do detetive, esse cabelo rosa que tava ali.
Sim, o Eden Invader, eu lembro que a gente viu.
É, nossa, eu adoro esse
anime. Né? É Zeke e Xenoblade. Ele dublou Zeke em Xenoblade Chronicles 2 e é, olha na cara, é perfeito pra ele, tipo, é muito da hora. Esse homem é muito legal, ele lança esse boneco. Tipo, a voz ele combina muito, sabe? Ele fica muito cool, homem macho.
Homem macho.
Ele é um Himbo. Macho,
testosterona.
Pra quem não sabe o que é um Himbo é um cara muito bonito e muito burro. Tipo, e ele dubla essa personagem. É muito bom. E aí, essa é a minha lista de dubladores, tem os Rosbando aí, tem umas wife.
Porra, muito... mano. Cara, a melhor coisa é, tipo, encontrar personagens que você fala assim, mano, essa pessoa fez esse cara, como assim? E ela fez esse mesmo também? Não tem nada a ver. Caralho, é muito legal, mano. Pô, muito legal, muito legal. Um monte de coisa nova aí. Eu acho que, assim, eu quando eu peguei o do Kirito, tipo, que eu falei pegar pelo meme, assim, porque eu não sabia tanto, eu já falei que já ia ter essa dualidade. Tipo, ah, nossa, o Kirito dublou esse personagem e tal. Mas vendo tudo junto, eu falei, caralho.
É que o dublador do Kirito é realmente muito bom, né? É bizarro.
É impressionante. E aí, gente? Fechamos, então? GG?
Fechamos demais. Pô,
já foi longo o podcast, então não precisa de indicar coisas, não sei se vocês queiram mandar algo aí, voando. Mas é isso.
Se você sentiu falta de algum dubladora, seja do Brasil ou do Japão, escreve aqui nos comentários, seja do YouTube ou manda nas redes sociais, marca nós, é nós aí.
Marca nós, é nós. Um abraço, tchau.
Babá.